É a última cobrança. É a última cobrança da fase. Olha quem vai para a cobrança. O garoto Patrick de Paula. O garoto Patrick de Paula, na flor dos seus 20 anos. Se o Patrick fizer o gol, o Palmeiras é campeão. Tá 3-3. Se o Patrick não fizer o gol, a disputa continua. O jovem contra o experiente. O candidato a herói contra o já consagrado. Parte para a bola, Patrick. Ele é canhoto. O Cássio está no meio do gol. O juiz apita. Patrick parte, bate pro gol! Gol de garoto, gol de título, gol! Gigante Cássio, e o Palmeiras é campeão paulista de 2020. O Alviverde imponente de novo festeja um título.
Salve, corpolistas! Chegamos para o episódio 23 do podcast palmeirense mais querido do Brasil. Depois de ver essa cobrança de pênalti maravilhosa do Patrick de Paula, que nos deu o título, o caneco estadual, o paulistão que estávamos aguardando há 12 anos. Vai, Palmeiras! Aê! Mais um caneco para nós. Mais um para a conquista. Chupa, Corinthians! Valeu, um abraço, até a próxima. E vamos começar esse programa com a vibe lá em cima, depois de ser campeão, coisa deliciosa, eu adoro ganhar título. Ganhar é maravilhoso, ganhar do Corinthians é melhor ainda, parafraseando Galvão Bueno, que usa essa frase para falar da Argentina. Roubei mesmo, depois eu te devolvo, Galvão, é nóis. E é nessa vibe que a gente começa o programa, para repercutir esse título paulista para nós. Mais um, graças a Deus, aleluia. E aí, antes de começar entrando nos destaques dessa partida, eu queria apresentar os dois comentaristas feras que estão aqui comigo hoje, começando por ele, Fernando Giffer, o escritor, radialista, produtor, cerimonialista e tudo que é profissão da comunicação, é esse cara aí. Giffer, bem-vindo mais uma vez, meu irmão, prazer fazer um programa com você, velho.
Fala, Teló, fala, Celo, salve, salve, torcida palestrina, aqui é campeão, rapaz, brinca. Nunca, nunca, jamais duvide da força do Palmeiras. É, bom, Teló, tudo isso que você falou, cara, só falta eu ganhar dinheiro agora, né? Porque tudo que a gente faz, tudo que a gente faz é na base do filantrópico, né, velho? Mas é isso aí, hoje falar de Verdão, né? Eu acho que fazia tempo que a gente estava querendo fazer um episódio pós-título, o Palmeiras não estava ajudando muito. E agora rolou, então espero que todos os torcedores fiquem com a gente até o final, porque vai ser top campeão!
É isso aí! E aí, do outro lado, hoje a mesa composta por três integrantes, além de mim, Michel Teló na apresentação, como vocês já viram, Fernando Giffer do lado direito da mesa, e aqui no meu corner esquerdo, Marcelo Celinho, para os íntimos, para nós, o nosso Celinho querido também integra essa mesa de debate de hoje, para falar do nosso título. Bem-vindo, Serinho, meu irmão.
Salve, Corcunista, da hora, cara. É, deu pra gente ter um pouquinho mais aliviado agora, né? Tamo junto, depois do título. E, cara, agora vamos ver se a gente consegue ajeitar esse time aí, consegue fazer o futebol fluir para que venham mais conquistas aí ao longo dessa temporada.
Exatamente, porque essas novas conquistas ficarão para o ano que vem, porque esse ano o único campeonato que terminou ainda em 2020 foi o Paulista. Pelo menos não passamos 2020 no zero, mas agora vamos nos preparar para as próximas competições que começam nesse ano e terminam no ano que vem, pique temporada europeia. Quem sabe aí isso não proporciona uma mudança de calendário no futebol brasileiro? Seria bom ou não? Não sei, mas isso é uma outra discussão. A gente vai falar aqui é do título do Verdão Alviverde imponente. E é isso, como todos já viram, né? A alegria reinou no último sábado para a torcida Alviverde, para o Corinthians nem tanto, né? Quem sabe na próxima, meus amigos. E aí nós vimos um jogo particularmente, que na minha humilde e modesta opinião, enfim, o Palmeiras me agradou em linhas gerais, né? Até a página 2 eu vou explicar por quê. Mas antes de entrar nesse mérito, eu queria abrir mais uma vez aí o microfone para os meus amigos, porque eu queria que eles me dissessem uma avaliação do que só eles viram. O jogo, como todo mundo sabe, foi 1-1 no tempo normal, foi decidido nos pênaltis, com muita emoção, como não poderia faltar um derby paulista, como sempre ocorre, mas, né, tem sempre aqueles pontos que só caras como esses que estão aqui comigo enxergam com olhos de lince, como diria Maurício Noriega, nosso colega comentarista, que também é palmeirense. Aí, Noriega, é nóis, hein? Mais um título pra gente. O que só vocês viram, meus amigos? Vou começar por você, Fernando Giffer. Nós vimos aí um jogo, que, na minha opinião, muito bacana. Palmeiras controlando bem a partida. Mas, pecou em alguns pontos, na minha opinião. Eu vou dizer qual é, mas antes, para não querer influenciar ninguém, eu queria que você, meu amigo, me dissesse o que só você viu para a gente começar essa rodada de debates. Meu amigo, qual foi sua avaliação do jogo Palmeiras e Corinthians na final do Paulistão? O que você achou do jogo de uma maneira geral?
Ah, cara, é o seguinte, né? Apesar do susto, que foi um susto monstro, mas também aquilo, se não é susto, não é Palmeiras, né? Porque a gente vive na base do susto aí pelo menos há uns 20 anos já. É, eu gostei da intensidade do Palmeiras. Eu confesso que quando foi para os pênaltis, eu não acreditava mais no título. Porque primeiro que eu não acreditava que o Palmeiras tivesse feito aquilo, saca? Um pênalti faltando 0 segundos, o juiz estava com o braço já na metade para levantar e apitar o final. Eu já estava gritando, é campeão aqui, e aí o Gustavo Gomes me dá uma daquela no último segundo. Mas apesar da... E por que eu não acreditava na questão dos pênaltis? Pelo histórico do Palmeiras, não era nem pela questão do Cássio. É claro, o Cássio é um grande goleiro, ele tem uma raba gigantesca contra o Palmeiras, isso é indiscutível, né? Ele é um cara que aprendeu a jogar um Palmeiras e Corinthians, o Cássio, que é o que eu buscava por parte dos jogadores do Palmeiras e que a gente não tinha há muito tempo, jogadores que sabiam que eram Palmeiras e Corinthians. Então, tanto que quando o Lucha veio, a gente gravou podcasts e eu falei, cara, a parte boa de repente ter o Luxemburgo dentro do time é que ele sabe o que é um Palmeiras e Corinthians e vai de repente conseguir transmitir isso no vestiário, porque a gente não estava ganhando nenhum clássico mais. No primeiro, agora da volta da pandemia, a gente tomou pau de novo, né? E agora o Palmeiras entrou com uma outra postura no segundo jogo da final, né? O primeiro jogo, o Palmeiras jogou, foi bem também, né? Lá no Itaquerão, o Palmeiras não foi mal. Só que o jogo de sábado, a grande final, eu achei que foi um dos melhores. Cara, primeiro assim, o melhor jogo pós-pandemia, indiscutível. Dá pra ver que o Palmeiras recuperou a sua condição física, pelo menos. Claro que tecnicamente a gente ainda tem que melhorar algumas coisas, mas como os caras também sofreram com a pausa da pandemia, a nossa questão física se sobressaiu, e querendo ou não, nosso time é melhor, a gente tem um elenco melhor, mais qualificado, então mesmo que tecnicamente a gente falhe, ainda é melhor do que eles, e eu gostei muito da intensidade do Palmeiras, né? E aquilo, né, bicho, se é no campo, dentro das regras da Palmeiras, né? A gente perde de vez em quando aí por alguns acontecimentos extra-campos que só Freud explica. Mas quando é dentro de campo, quando é com a regra do jogo, com o time que o Palmeiras tem, desculpa, não tem como os caras levarem, né? E eu gostei muito da intensidade do Palmeiras. Acho que um time que o Palmeiras estava marcando em cima o tempo inteiro, né? Teve um momento do jogo, cara, que eu vi o Palmeiras mega adiantado, assim, Gustavo Gomes, cara, no meio de campo, Palmeiras em cima, pressionando, apesar de, nas estatísticas, os caras terem tido uma posse de bola maior. Só que o Palmeiras, ele foi muito mais efetivo, teve muito mais perigo. E eu acho que o que o Palmeiras faz com a gente desse sofrimento é desnecessário, né? Eu vou falar mais a respeito desse sofrimento ao longo do programa aí. Vamos embora, senão a gente engata a segunda aqui e não para, né?
Exatamente, uma bela análise inicial. Falou basicamente um panorama geral, mais ou menos o que eu imagino do jogo. Tem uns adendos ainda, mas antes de eu acrescentar, tecer meus comentários, queria abrir também o microfone para o Celinho, do outro lado da nossa mesa de debate hoje, para que você, Celinho, faça também a sua análise inicial dessa partida. Você primeiro corrobora com o que o Griffith falou, concorda que você gostou desse Palmeiras, ou não, muito pelo contrário, o título veio ótimo, mas poderia ser um Palmeiras melhor, na sua humilde e modesta opinião, meu brother?
Cara, eu tentei fechar os olhos pra questão tática no jogo, de verdade. Foi coração, totalmente, porque toda vez que você para analisar o jogo do Palmeiras, cara, é pedir pra passar raiva. Então, o que que eu fiz? Esquece se o time vai pra frente, se o time vai... Esquece, torce, e, cara, comemora muito, não desacredita em nenhum momento. Quando o Jô sofreu o pênalti, aí começou a gritaria, eu falei, mano, não, nós vamos ganhar essa porra, não quero saber, não aceito outro resultado. Mas é assim, a gente fala que a gente esquece, né? A gente procura esquecer a questão tática, porque eu não vi o Palmeiras jogar bem no jogo, o jogo inteiro. O Corinthians é uma equipe muito fraca tecnicamente. Eu não vi o Palmeiras marcar do jeito que marcou contra a Ponte Preta mais à frente. Para mim, o jogo que o Palmeiras jogou bem depois da parada foi contra a Ponte, que ainda jogou um pouquinho melhor primeiro tempo, né? Foi o primeiro tempo aí melhor depois da parada que o Palmeiras teve. Recuou algumas vezes, não é que recuou, é porque o time do Corinthians também tem dificuldade de atacar, né? Então ficava aquele jogo muito, muito truncado, muito sem criatividade, pouquíssima chance, né? Achei que faltou isso pro Palmeiras e está faltando muito isso pro Palmeiras. E eu acho que essa questão é uma questão tática, não é uma questão individual. Não é uma questão que dá para apontar um dedo e falar, ó, o jogador lá do ataque tá ruim, entendeu? É isso, é aquilo. Eu acho que precisa ter mais mobilidade do time todo, né? Principalmente do setor de meio de campo, que é o setor de criação. Cara, eu gostei muito do Patrick de Paulo e do Gabriel Menino. Para mim, o Gabriel Menino é o cara, é a dinâmica do Palmeiras atualmente. Eu sei que o Patrick de Paulo tá com mais moral, porque ele fez gol, ele tá jogando bem também, mas para mim o ponto é o Gabriel Menino. E assim, os homens de frente, eles não fazem uma parede, eles não conseguem fazer uma movimentação em diagonal, eles estão muito presos, tá, as suas funções ali. O Rony entrou no segundo tempo, ficou muito isolado lá na ponta esquerda, né? O Willian, eu ainda gostei um pouco da movimentação do Willian desse jogo, mas individualmente ele teve questões ruins, enfim, não foi tão bem individualmente, né? Ele participou bem do jogo, mas não foi individualmente, não foi tão bem, né? O que eu vou falar, já adiantar, é que eu gostei muito dos laterais. Estou gostando muito da ideia de jogo do lateral do Palmeiras, que é em apoiar, e eles também estão marcando bem. Então, o primeiro destaque é esse, cara. É coração mesmo, é esquecer o plano tático do Palmeiras, pensar nisso agora e, cara, comemorar, né? Soltar aquele grito de alívio, mano.
Exatamente, né? Aquele grito que tá preso na garganta em termos de paulista há 12 anos, em termos de títulos, né? Desde 2018, quando foi o nosso último brasileirão aí. Recente até, o Palmeiras nos últimos anos vem se dando bem no cenário nacional, mas no cenário estadual estava devendo aí já mais de uma década, né? E o outro questionamento que eu ia fazer para vocês é com relação exatamente à questão tática do Palmeiras. É aí que eu entro com o meu destaque inicial, porque o Palmeiras, eu confesso que eu também gostei do Palmeiras nessa partida, vi uma evolução comparado ao primeiro jogo da final, né, comparado até a outros jogos do Campeonato Paulista pós-pandemia. No primeiro tempo eu gostei bastante, um Palmeiras mais ofensivo, um Palmeiras procurando propor mais o jogo, mas no segundo tempo aí voltou aquela velha reclamação que eu sempre faço, particularmente aqui no podcast, vocês são testemunha disso, quem nos assiste também, que é aquela questão, principalmente em finais, não faço essa crítica só ao Palmeiras, mas a qualquer time brasileiro praticamente, é quando você sai na frente num jogo decisivo, o último do campeonato que vale o caneco. No segundo tempo, você entra com o seu regulamento embaixo do braço, você recua o seu time. O Palmeiras, no segundo tempo, em dados momentos, estava com quase todos os seus jogadores da linha do meio de campo para trás. É aquela velha história que você chama o adversário para cima. É claro que os treinadores justificam isso, para aquela ideia de você dar a bola para o adversário, para ele se abrir, vir para cima, se expor e você ir para cima e matar o jogo, fazer 2-3. Porém, na minha opinião, como eu sempre digo, isso é muito arriscado quando você vem só de 1-0, né? Você fazer isso por muito tempo, porque numa bola alçada na área ou num lance de sorte no caso nosso foi um azar do Gustavo Gomes, que eu vou entrar nesse mérito depois, os caras sofrem um pênalti no último minuto e quase que o título vai pro saco. Até porque, historicamente, nos últimos anos, o Palmeiras em pênaltis dá uma pipocada geral, dá aquele apagão. Então, isso provou mais uma vez, essa minha opinião, no meu ponto de vista, de que você ficar só com 1-0 e a partir disso já começar a dar a bola para o adversário para tentar explorar o contra-ataque, é um jogo perigoso, quase como o nosso título foi para o Beleléu. Então, praticamente falando, é uma tática, um estilo de jogo que eu não gosto e queria ouvir a opinião de vocês um pouquinho sobre isso. Para vocês, vale tudo o campeonato mesmo, o sofrimento tá incluso, faz parte da receita do cardápio de uma final de campeonato, seja ela estadual ou não, ou vocês, assim como eu, começando por você, Giffer, concorda de que é arriscado fazer isso, chamar o adversário para cima de si, que talvez, até pelo Palmeiras ter mais elenco, como nós há muito estamos dizendo aqui, valeria avançar mais, sofrer um pouco menos e tentar buscar um pouco mais segundo gol antes de fato de chamar o adversário para cima. O que você acha, Giffer?
Não, cara, eu não acho que a gente tem que sofrer para ganhar campeonato, não. É muito sofrimento desnecessário, né? O Palmeiras, historicamente, nos últimos anos, tem essa mania, né? Faz 1-0, recua o time inteiro, faz 0.5-0, parece que tá ganhando de 4-0, e às vezes tem um tempo inteiro para jogar. E a final foi um retrato disso, né? O Palmeiras marcou o gol e o Luxemburgo começou a tirar todo mundo, tanto que eu comecei a ficar em choque, pensando na possibilidade de o Palmeiras tomar um gol, porque todas as vezes, e isso a gente fala de Filipão, enfim, todos os técnicos, cara, que vem pro Palmeiras, parece que tem essa mania, né, de fazer um... Aliás, é uma característica do treinador brasileiro. Por isso que quando vem um Jorge Jesus pro Brasil, ele deita. Porque ele vem com um conceito que, pra gente que é torcedor, é tão idiota, tão básico, e que os treinadores brasileiros parece que não enxergam. Que é o quê? Que é jogar pra frente, brother. Só ganha o jogo quem faz gol. Né? E aí o Palmeiras sempre tem essa mania de recuar o time inteiro. Contra o Grêmio, a gente se ferrou por causa disso, né? Contra o Grêmio na Libertadores do ano passado. Fez 1-0 lá, já chegou aqui com o jogo ganha. Não, agora é só colocar os 11 dentro do gol e acabou. Não, amigão, vai pra cima, mata o jogo. Aí foi, fez um gol, recuou todo mundo e tomou e perdeu a classificação. Né? Um jogo ganho também. Né? Uma classificação ganha, uma classificação que a gente ganhou no Sul. E esse jogo, a mesma coisa. Não tinha a menor necessidade desse jogo para os pênaltis. Né? Não tem a necessidade de recuar o time inteiro. Faz mais um gol, dá uma tranquilidade. Né? Essa coisa de fez um gol, tá ganho. Não, gente, é um clássico. A qualquer momento vai sair um gol aqui. Ninguém é idiota. Todo mundo é jogador profissional, todo mundo está qualificado. Né? A gente deu sorte que fisicamente o Palmeiras aguentou muito mais. Teve um momento do jogo ali que os caras estavam com a língua para fora. E o Palmeiras segurou bem até, né? Porque, cara, na minha opinião, o pênalti foi um acidente aquilo ali. O jogo da final, ele foi para os pênaltis por uma questão de acidente. Foi um acontecimento a parada do Gustavo Gomes ali. Como eu falei, a questão de recuar o time, claro, ela é prejudicial, mas mesmo recuando o time, o Corinthians é tão ruim, esse Corinthians atual, que estava dando Palmeiras ainda, né? Só que aí é aquilo. Gustavo Gomes foi querer dar um carrinho dentro da área nos 50 minutos do segundo tempo, cara. Aí, meu amigão, a probabilidade da merda é grande, porque o Jô é liso. Não dá pra falar que o Jô é um mau jogador. Se dormir no barulho do cara, o cara vai lá e faz a porra do gol, né? Então, eu acho que a gente não tem que sofrer igual a gente sofre. O Luxemburgo, pelo amor de Deus, cara, coloca esse time pra cima, coloca esse time pra frente. A gente tem peças pra isso. Né? Não é porque a gente de repente tem uma defesa bem consolidada e mais ou menos consolidada também, porque o Felipe Melo ainda está se adaptando na função, ainda não me convenceu o Felipe Melo na zaga, gosto dele como volante ainda, né? Apesar da gente ter essa defesa que para alguns ela é consolidada, não dá para ficar moscando, tem que ir para cima, né? tem que dar trampo. Não é para dar trampo pro Gustavo Gomes e pro Felipe Melo, é para dar trampo pro Luiz Adriano, para dar trampo pro Rony, para dar trampo pro William. Entendeu? Deixa esses caras trabalhar, velho. Entendeu? Não pode poupar esses malucos, não.
É isso aí, velho. Mandou muito bem, Giffer. Corroborou com o que eu disse. É basicamente essa também é o meu pensamento, como eu disse anteriormente. Palmeiras não precisa dar esse sofrimento todo. Mas eu queria ver também o que você acha disso, Celinho. Mas antes de você falar, né, dar a sua opinião sobre esse fato Palmeiras recuar o time, eu queria acrescentar mais uma reflexão para você acrescentar no seu comentário. Além do fato do Palmeiras ir qual time que eu acredito, pelo que eu conheço de você, que você também é contra, mas eu queria acrescentar aí exatamente esse ponto do Gustavo Gomes. Cara, na sua opinião, você acha que foi realmente um acidente, como o Giffer comentou, ou o cara foi juvenil? Dá um carrinho aos 50 minutos, na final de campeonato, aos 50 do segundo tempo, cara. Cara, é coisa básica aqui, ó, escolinha, põe o corpo na frente do cara, trava o maluco aqui, ó, não deixa ele virar e bater, você dá um carrinho, dentro da área, né? E olha que eu acho o Gustavo Gomes um puta zagueiro, justamente tá na seleção paraguaia, justamente tem a moral que tem com a torcida do Palmeiras. Mas ali foi juvenil, não foi não, Celinho?
Não, ele não, assim, ele não ia conseguir bloquear a bola se ele não fizesse o pênalti, beleza. Mas ele, é óbvio que ele não tinha que ter dado um carrinho desse, cara. Entendeu? O máximo, assim, o Jô ia passar por ele e ele tinha que torcer para que outro jogador chegasse. Que eu acredito que ia chegar o Felipe Melo. O Felipe Melo tava na bola ali, entendeu? Você jamais, cara, pode fazer uma coisa dessa, jamais, entendeu? Mas assim, não foi acidente, na minha opinião não foi acidente. Ele deu uma mancadinha mesmo e espero que ele aprenda com isso, tá ligado? Porque isso não pode acontecer, cara. O cara tá. Ele foi tão bem durante o jogo. Porque aí eu acho que elevou a confiança dele, tá ligado? Ele falou, pô, eu vou dar o carrinho e vou na bola, né? A gente entende, às vezes, o calor do jogo, como é que é, tá ligado? Então a gente joga um pouquinho de bola, a gente tenta, a gente faz um pouquinho de ideia. Mas não pode, cara. Tem que estar concentrado até o final, mano. Se o Jô tivesse passado por ele, chutado e feito gol, era uma coisa. Entendeu? Beleza, porque por mais que, aí não ia ter sido um erro individual, ia ter sido um erro ali da zaga, velho, entendeu? Que não chegou, que deixou o cara, né, enfim, mas fazer o pênalti, mas foi bom, né, que deu um drama mais aí, foi legal. E ó, eu vou falar o seguinte, o problema do Palmeiras não é o defensivo, tipo assim, não é sofrer defensivamente, eu respeito a opinião de cada um, claro, óbvio. Mas não é isso, cara. O problema é com a bola nos pés mesmo. É a criação de jogada, entendeu? É ir pro ataque, é criar chance. Cara, quantas chances o Palmeiras teve no jogo? A primeira, que foi muito boa, que o William chutou e o Cássio defendeu. E a do gol, que foi um cruzamento, entendeu? Não foi aquela jogada trabalhada. O lance do gol não foi uma jogada trabalhada. Eu gosto muito do cruzamento, dessas jogadas... na área, acho que lateral tem que saber cruzar, tem que saber dar assistência mesmo, que nem o Vinha fez e que nem o Marcos Rocha faz, que ele é o líder de assistência do Palmeiras, é o Marcos Rocha, mas o Palmeiras não tem criação com bola nos pés, que é o foco do time, cara, entendeu? E é isso que revolta a gente, você fica plantado com a bola no pé, repara, os caras começam a sair, os caras saem jogando lá da defesa, não consegue chegar no ataque, perde a bola, dá mais margem ainda para a equipe adversária tomar a bola no campo de ataque no campo defensivo do Palmeiras e fazer o gol, entendeu? Dá mais margem para o erro. É por isso que a gente fica bravo, entendeu? Porque o sistema defensivo do Palmeiras está bom, é bom, individualmente está bom, mas precisa se movimentar, cara. Se ficar parado, não dá.
Exatamente. Essa também é uma outra crítica que eu faço faz tempo, que é a falta de criatividade no meio de campo do Palmeiras, que é um meio de campo, na minha opinião, completamente inoperante, inofensivo, e como diz nosso amigo Mineiro, que já quem está sentindo falta dele está no DM hoje, está com um pequeno probleminha médico, mas estará de volta em breve. Mas como diz o nosso Celery Mineiro, é um meio de campo arame liso, cerca, mas não machuca ninguém.
Pô, e tem bons jogadores, cara. Não é um time ruim.
Exatamente. Tem peças de qualidade. Porém, tem peças, como a gente cansa de falar, que se ela deveria ter ido embora faz tempo, o Lucas Lima vai com Deus, leva no aeroporto, leva onde você quiser, velho. Sai do Palmeiras. Rafael Veiga, vai tudo embora. É uns pega, uns caras que não sabem chutar mais bola, mas enfim, isso é um outro tema. Mas você também entrou numa questão, que é uma opinião minha, Celinho, que é a questão da, além da falta de criatividade, a falta de um time mais ofensivo no sentido de atacar mais. Pô, o Palmeiras, como você bem lembrou, fora o gol e fora uma chance do William ou outra chance isolada, é um Palmeiras que não agrediu o adversário, era um Palmeiras que não atacava, um Palmeiras que não chutava no gol, cara. Cara, time que quer ganhar jogo, time que quer levar perigo, precisa chutar no gol. O Palmeiras deu pouquíssimos chutes no gol, não só no segundo tempo, que estava mais adequado, mas no jogo. Atacou pouco efetivamente o adversário. Controlou mais a bola, é mais elenco, isso tudo a gente já vem conversando. Mas é um time que não chuta, pelo menos nessa volta da pandemia. não leva perigo, poucas chances de fato de gol, pouco incomoda o Cássio mais um pouco não suja a roupa, não chega no vestiário com a roupa para lavar, bota no cabide do mesmo jeito que estava, não suou basicamente. Então, cara, se você quer ganhar, você quer levar um time mais perigoso, um time mais ofensivo, você precisa chutar no gol, você precisa levar perigo para o adversário. O Palmeiras parece que toda hora quer entrar com bola e tudo, nem sempre você precisa fazer gol dando toquinha. Claro que se você fizer gol fazendo aquela jogada que você passa de pé em pé, é lindo, maravilhoso, digno de Puskas, mas, pô, às vezes você dá um bico no gol e já é o suficiente para você assustar um pouco o adversário, você mostrar que você não está dormindo, que você não está vacilando ali no campo, cara. Então você precisa ser mais ofensivo. Cara, isso é uma crítica que eu faço não só ao Palmeiras, mas muito ao futebol brasileiro hoje em dia. É um futebol que não é ofensivo, um futebol que não leva perigo ao seu adversário. Mas, enfim, eu queria entrar numa outra pauta aqui, falando um pouco mais dessa final. Você falou dessa questão do William ter sido talvez um dos melhores no campo, e apesar dele estar oscilando um pouco mais do que normal, porque ele veio de uma lesão, né, aquela questão da pandemia também, ficou parado, parará, mas o William, ainda assim, ele é um cara constante. Mesmo quando ele não joga tão bem, ele é um cara que não oscila tanto em questão de um jogo muito mal e um jogo muito bem. Ele é um cara que fica ali na meiuca, como dizem os cariocas, na média, e faz o seu. E ainda assim, ele é bem exaltado por nós, muitas vezes, pelo professor, pela mídia esportiva no geral. Tanto é que o William Bigode, né? Nós, como todos sabemos, ao final do campeonato, tem a Federação Paulista, no caso, faz a seleção dos melhores jogadores, né? Monta a seleção do campeonato com os melhores jogadores da competição daquele ano. E o William Bigode foi eleito o melhor jogador de ataque, o melhor centroavante na posição neste Campeonato Paulista, mesmo tendo essas oscilações e tendo ficado assim na média. Na minha opinião, justo. Alguém pode falar, mas outro jogador, sei lá, o Jô ou outro atacante de algum outro time também teve destaque? Ok, pode ter tido, mas em termos de regularidade, você olhando um campeonato de ponta a ponta, começo, meio e fim, para mim é uma eleição justa, não só porque ele está no elenco campeão. O William, para mim, é um cara regular. O que você acha disso, Guifer? Você concorda que o William é um cara que, independente de ter sido eleito o melhor centroavante do Campeonato Paulista, é um cara que realmente mantém essa regularidade e, por isso, ele se mantém nesse bom nível de futebol que ele apresenta regularmente no Palmeiras? Ou você acha que não, que ele é um cara que, de sorte, que o time o favorece, ou não? Cara, na minha opinião, realmente, ele é um cara... Eu gosto dele faz tempo. Todo lugar que ele jogou, ele foi fundamental. Até no próprio Corinthians, quando ele jogou, ninguém dava valor para ele. O cara jogava muita bola. Foi pro Cruzeiro, arrebentou. O Palmeiras, desde que chegou, joga muito, com raras oscilações. Na minha opinião, ele é um cara que merece toda a moral possível. O que você acha, Guifer? Você discorda? Não é para tudo isso?
Cara, eu sou suspeito, porque eu gosto pra caramba do William, velho. Inclusive, assim, claro, é difícil a gente falar que gosta de alguém como pessoa se a gente não conhece pessoalmente. Mas o William é um cara que eu gosto de graça, sacou? Até pela história de vida dele, ele tem uma paternidade muito presente também, que é uma característica de que eu sempre admiro em homens que honram sua paternidade. O William tem uma filha, ou é um filho, se não me engano, com síndrome de Down, e ele é um paizão. Então é um cara que eu admiro muito, e dentro de campo eu gosto muito do futebol do William. O William é um cara que ajudou muito o Palmeiras desde que chegou. Talvez ele só não tenha tido a oportunidade de mostrar o futebol dele no Corinthians, cara. No Cruzeiro ele arrebentou, no Palmeiras não foi por menos. É o tipo de cara que todas as vezes que ele entra eu sinto confiança de que a gente tem um cara que vai representar lá na frente, né? E, pô, ele fez o passe pro Daverson lá na final do Campeonato Brasileiro, cara, estourou a coxa, dando seu melhor ali para conseguir fazer aquele passe contra o Vasco, ficou uns 4, 5 meses fora de molho, mas assim, deu o passe pro título. Eu acho que o Palmeiras o Palmeiras tem que ser muito grato ao William. Eu sou, enquanto palmeirense, muito grato ao futebol dele. Ele tá na seleção do Paulistão de forma merecida. O William ele foi vice-artilheiro do Paulistão, né? Eu tô vendo aqui, o William, ele ficou atrás do Ítalo, do Red Bull, com um gol atrás. O Ítalo fechou com 7, o William fechou com 6. Poderia ter feito gol na final e terminado o campeonato como artilheiro. E além disso, o William, ele é muito bom sem a bola, né? Então ele marca muitos gols, mas ele é um cara que ele chama a marcação. E aí, chamando a marcação, ele dá espaço pro Rony, ele ganha espaço pro Luiz Adriano. Então eu acho que, cara... Eu, por mim, o William é a vida longa do Palmeiras. O Palmeiras tem que fazer todos os esforços possíveis para continuar com ele. É, até falando aqui sobre a questão da seleção do Paulistão, para quem não acompanhou, a seleção do Paulistão ficou com Cássio no gol, Felipe Melo e Gil na zaga, Fagner na direita e Edmar do Red Bull na esquerda, no meio Patrick de Paula e Daniel Alves e o João Paulo da Ponte, um pouco mais avançado. É, no ataque o Arthur do Red Bull, o William do Verdão e o Soteldo do Santos. Então só para contextualizar. E os técnicos, o Catalá do Mirassol e o Lucha, né, na seleção do Paulistão. Acho que é isso, cara. O máximo respeito pelo William. Ele sempre representa. Sempre que ele entra em campo para fazer o melhor dele. Ele se entrega. E eu acho que, assim, dentro de um padrão do futebol brasileiro, ele é um dos melhores que a gente tem hoje na posição.
Concordo perfeitamente. E antes de passar a bola para você, Celo, uma perguntinha. William já merecia ter tido uma chance na Seleção, velho? Talvez pelo seu histórico, desde quando chegou no Palmeiras? E digo mais, o Biffer lembrou bem dessa seleção do Paulista. Nós temos ali, né, como o Biffer falou, sem contar o professor no banco, três jogadores na Seleção, né, do Paulista. O William, o Felipe Melo na zaga e o Patrick de Paula. Na verdade, quatro, porque tem o Arthur, que é do Red Bull Bragantino, que era nosso, o Palmeiras vacilou, né, era para ser nosso, o moleque tem muito potencial, o Palmeiras deu de mão beijada, saudades do que não vivemos, Arthurzinho. Mas, velho, então, de novo, William, merecia ter tido uma chance na Seleção, é pedir demais, baseado no que a gente tem por lá, é uma pergunta que eu queria fazer faz tempo, eu vou fazer para você. E outra coisa, falando dessa questão de Seleção do campeonato, Felipe Melo, digno na ser colocado como um dos melhores zagueiros do campeonato, ali na Seleção, fez por merecer?
Claro, eu pra mim, o Felipe Melo deu certo sim na zaga, cara. Tá muito seguro, muito bem. Ele cometeu alguns erros no começo, ele fez um pênalti, né, contra o Bragantino, no começo do campeonato. Só que tecnicamente ele é muito bom. Acho que ele já, se ele tivesse buscado isso antes, ele já estaria, teria mais glória ainda, talvez, aí, se ele fosse zagueiro mesmo, porque, né, é um jogador aguerrido, né, cara? É bom você ter um zagueiro aguerrido, né? E tecnicamente ele é muito bom, cara, muito bom. Então eu acho que ele tá dando muito certo, foi uma dos acertos do Lucha, com certeza. E claro, cara, o Willian fez um excelente campeonato, é aquele jogador regular, realmente, né? É aquele cara que joga sempre. Dificilmente você vê ele dando canelada, assim, tipo. Mas, assim, o que eu queria falar do William é o seguinte, cara. Por mais que ele é regular, ele tem essa dificuldade de ter uma sequência positiva, assim, realmente, assim, de entrar na equipe titular e fazer. E conseguir seguir bem no time, entendeu? Então, eu acho que pra questão de elenco, o William é um jogador excelente, entendeu? Se o Palmeiras, por exemplo, tivesse jogadores como tinha o Dudu, o Rony e o Gabriel e o Verón, eu acho que o William seria um ótimo reserva, entendeu? É aquele jogador que entra no segundo tempo, você pode contar com ele, é aquele talismã, entendeu? Eu gosto muito disso. Às vezes, cara, a gente queima jogador por causa disso, porque a gente acha que tem que forçar uma titularidade, né? E às vezes o lugar do cara é entrar no segundo tempo, é resolver o jogo no segundo tempo, numa questão do jogo diferente ali, que precisa do cara, né, que precisa de um esquema tático diferente, e o cara entra e resolve, entendeu? Hoje, ele tem que ser titular porque o Palmeiras não tem um jogador à altura. O Rony não tá vindo bem, o Verão tá no DM, então, pra mim, ele é titular. E ele é um cara que também faz várias funções, né? Ele também é bem de centroavante, o Luxemburgo usa ele assim, usou ele como meio campo, que não foi mal, mas não é a dele exatamente, mas enfim, né? É isso, ele é um cara muito bom e merece estar na seleção do campeonato, com certeza.
Ô Teló, desculpa, antes de você puxar o que você ia falar, eu só quero pedir licença para discordar humildemente do Celo, porque eu acho que para mim, cara, hoje, dentro do que o Palmeiras tem, o William, ele é muito melhor do que Rony e muito melhor do que Luiz Adriano, na minha opinião, tá? Eu até agora acho que o Rony não fez absolutamente nada no Palmeiras, nada, né? Para não falar que ele não fez nada, jogou um pouquinho melhor contra o Corinthians, agora no último jogo só. Então, assim, de repente, tomara que agora ele engate e jogue bem. Luiz Adriano, para mim, ainda deve. Então, o William é o cara que está mais identificado com o time, mais adaptado ao clube, com o campo do Allianz Parque, com o Palmeiras, enfim. Mas eu, para mim, ele é, lá na frente ele é titular absoluto. O resto que se mate para ser coringa. Eu acho que hoje o William ele acaba não sendo coringa, porque a gente não tem ninguém melhor que ele. Pelo menos para mim, assim, lá na frente.
Não, mas se você ouvisse o que eu falar, que eu falei, realmente você vai ser. Eu falei, com o Rony no campo. E o Verón fora, não tem outro, cara. É o William, velho.
Exatamente. Na verdade, o William, ele é um cara... Talvez a galera dê pouca moral pra ele, porque ele é talvez não seja um cara tão midiático, um cara que se promova tanto, particularmente falando. Talvez ele seja um cara mais na dele. Se ele fosse um cara com uma personalidade um pouco mais MC Denzinho, que Deus o tenha, talvez a galera desse um pouco mais de moral pra ele. Mas, como ele é mais na dele, talvez a galera não dê tanta atenção que ele merece. Mas nós, como palmeirenses que somos, que acompanhamos o Verón ali, ó, à risca, sabemos que esse é um cara fundamental. Mas, como diria o nosso colega jornalista Ale Oliveira, o William, ele é habilidoso. Como diria o Ale, ele é mais liso que telefone de açougueiro. É que a galera não percebe, o cara é habilidoso pra caramba. Mas, galera, o programa hoje tá mais curto, foi um especial para falar desse título do Palmeiras no Paulista, que merecia um especial sobre isso, afinal, como eu disse lá no início, há 12 anos o Palmeiras não levava o caneco do Paulista. Mas era mais para fazer esse destaque, como eu disse, o programa tá mais curto hoje, porém não poderia deixar de ser feito para homenagear essa conquista. Em breve, voltaremos com a próxima edição do Porcolista para falar muito mais de Palmeiras, com outros destaques, com a mesa talvez até mais compostas, com o Mineirão voltando do DM, quem sabe mais uma participação especial no nosso podcast, enfim, para falar muito de Palmeiras, como a gente gosta de dizer, de palmeirense para palmeirense. Fique com a gente, não nos abandone, ó. Chegou uma participação especial aí, ó. Filha do Giffer, Laizinha, linda, que bom que puxou a mãe. Ah, Giffer, se lascou. Mas é isso, rapaziada. Obrigado, fiquem com a gente. Obrigado por estarem conosco, por nos acompanhar. Aquele carinho, aquele abraço de sempre. Giffer, obrigado mais uma vez, velho, pelo programa. Um abraço, deixe suas considerações finais, meu amigo.
Celo, Teló, obrigado aí pelo programa, pela condução. Celo, tamo junto. Bom, só fazendo, né, o catado final aqui. Quando foi para os pênaltis, como eu falei, eu passei a não acreditar, porque o Palmeiras não sabe bater pênalti há muito tempo. Graças a Deus voltou a reaprender a bater pênalti, então queimou minha língua. Graças a Deus que continue queimando minha língua, né? Eu quero fazer uma menção honrosa aqui ao Felipe Melo, cara, que fez tratamento para se recuperar da lesão até o último instante, passou a madrugada fazendo tratamento, fez tratamento no ônibus. Entrou, jogou, mostrou a garra, ele queria levantar a taça como capitão pela primeira vez, conseguiu pela primeira vez na carreira, não só no Palmeiras, na carreira dele como capitão. Pô, então eu acho que essa menção honrosa, inclusive o Felipe Melo fez uma puta preleção legal, quem não viu, dá uma olhada lá no vestiário antes do jogo, tanto ele quanto o Everton fizeram um trabalho de incentivo com os jogadores muito legal. De repente até impulsionados pelo Lucha também, essa coisa que a gente queria de eles voltarem a aprender a jogar um Palmeiras e Corinthians, parece que surtiu efeito, reaprenderam. E enfim, cara, meu abraço pro Patrick de Paula, obrigado, voa moleque, tamo junto, concordo com o Celo, pra mim o Gabriel Menino ainda, de toda essa galera que tá colando aí, ainda é o destaque, moleque, você percebe que o cara, ele sabe o que está fazendo, né? O Patrick de Paula também, mas eu percebo o Patrick de Paula andando um pouco mais imaturo, Gabriel Menino já um pouco mais pronto. E é isso, tamo junto, Palmeiras, e agora se cuida, Bayer, que a gente está chegando.
Exatamente, como eu disse no meu destaque na chamada final, tinha muita coisa a falar do Palmeiras ainda. É claro que eu queria abrir para a gente falar um pouco mais desses moleques, Gabriel Menino, Patrick de Paula, que estão fazendo jus ao sucesso que estão fazendo. Patrick de Paula, como o Giffer bem lembrou, esteve na seleção, entrou na seleção do campeonato, e foi não só na seleção do campeonato, como foi eleito o jogador revelação do Paulistão. Mas aí, né, como eu disse, o programa é mais curto, se entrar no mérito dos moleques, o programa é se estender muito. Claro que eu também queria falar dos pênaltis mais detalhado, mas aí para falar dos pênaltis, aquele sofrimento ali ia durar mais meia hora de programa, e hoje nós não temos esse tempo. Então, Celinho, seu destaque final também, meu velho?
Não, show de bola, cara. Tem que comemorar o Paulistinha mesmo. Entendeu? De soltar o alívio, né? Ainda mais em cima do Corinthians, foi bom. Entendeu? É, agora eu confesso que eu já tô. Tipo, sabe quando você bate aquela raiva toda assim e depois dá aquele desânimo? Fala, ufa, preciso relaxar um pouco, porque durante o jogo foi muito tenso, cara. É, pênalti e tudo. Então agora já deu. Tá caindo mais na real, tá voltando à realidade mesmo. E espero que o Palmeiras melhore aí pra sequência da temporada. Tamo junto aí, Giffer, Michel. Mandar um alô pro Mineiro, boa recuperação. E pro nosso brother Brutus. Tamo junto.
Sempre, sempre. Então, mais uma vez, aquele abraço pra você, Giffer, pra você, Celinho. Mineiro no DM, volta logo, meu comandante de Minas Gerais, Brutão, nosso convidado especial do podcast passado, que também é nosso parceiro. Terá outras participações. Aquele abraço a todos vocês corcoristas que estão com a gente. Como eu disse, não nos abandonem, que tem muita coisa bacana vindo por aí. Nos siga nas redes sociais, Instagram, podcast underline corcoristas, Facebook, corcoristas também, podcast corcoristas, né? Pode procurar no YouTube que nossos podcasts em vídeo estão lá, Spotify, Deezer, todas as plataformas digitais. Estamos dominando a parada, Palmeiras dominando tudo. Até a próxima. Próxima, um abraço, tchau, um beijo. Valeu, seus lindos.
Fechou?
Peraí que eu vou parar a gravação aqui.